Falta 10 agora. Bom dia a todos. Estamos iniciando a tertúlia matinal número 352, formação do corpo científico da tenepsologia, dentro da experimentologia. Meu nome é Flávio Amado, eu sou coordenador da ICTENEPS, junto com a professora Silvia Beló, que está aqui, e do Colégio Invisível da Tenepsologia, junto com a professora Lígia Decker. A formação do corpus científico da tenepsologia, aí podemos passar o primeiro slide da definição, por favor? Essa definição no paper está um pouquinho mais completa, aqui eu coloquei um antes desses, um ou dois antes. Aqui eu coloquei ela mais resumida, é um slide antes. Se puder voltar. Ah, tá, desculpe. Tá, agora deu. É a criação, ordenamento de conjunto coerente, consistente e coeso dos enunciados, pesquisas, dados, instrumentos e técnicas estruturadoras da ciência aplicada às pesquisas da TENEPS. Eu coloquei e completei essa definição colocando aplicada, desenvolvida por consciências interessadas na temática, contando com auxílio técnico de concierges amparadoras e da exemplificação teática dos tenepsistas. Então, o tenepsista, ele dá exemplo. E essa construção do corpus da tenepsologia, ela é um trabalho a múltiplas mãos. Então, tanto consins como concierges ajudaram, estão ajudando para essa formação do corpus científico. E de múltiplas especialidades, não é só da ICTENEPS ou do Colégio Invisível. De todas as ICs, tem pessoas contribuindo para a formação do corpo científico da tenepsologia. Então, tem como objetivo analisar e debater, sob o paradigma consciencial, né, o processo de construção desse corpo de conhecimento. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a tenepsologia é a especialidade da conscienciologia com o maior número de publicações no ano base de 2023. Já é assim há um bom tempo. Eu lembro que em 2018 eu apresentei uma tertúlia matinal sobre pesquisas em TENEPS e já era a que tinha maior número de publicações. Nós fizemos um levantamento para o tratado da tenepsologia que está sendo escrito em parceria de pesquisadores da ICTENEPS e do Colégio Invisível. O Rodrigo, que é um dos coordenadores desse trabalho, nós já temos 13.461 páginas sobre TENEPS. Eu lembro que, nesse mesmo local, eu perguntei para o Sr. Valdo a respeito do livro Teáticas da TENEPS, que nós escrevemos no GPC TENEPS de Porto Alegre. E perguntei para ele o que achava de escrever um livro sobre TENEPS. E ele disse assim, olha, mesmo eu, se for escrever sobre TENEPS hoje, eu vou ter que ler muita coisa, porque já tem muita gente que escreveu sobre TENEPS. Até para fazer a correta referência aos autores que escreveram sobre TENEPS, que ele chamou na época do reconhecimento fraterno dos pares, que é os colegas escritores tenepsólogos, né? E então hoje se vê com 13.461 páginas como tem coisa para a gente estudar sobre TENEPS. Um pouquinho da contextualização da minha vivência. Então, como é uma tertúlia matinal, eu falo da minha experiência dentro da tenepsologia. Então, eu me considero pesquisador da tenepsologia desde 1998, quando participei da primeira reunião do GPC TENEPS de Porto Alegre. Então, eu conheci a Conscienciologia fazem 30 anos, em abril de 93, então agora completou 30 anos, e também iniciei a TENEPS fazem 26 anos, em 1997. E aí, quando eu iniciei, eu percebi que essa questão da TENEPS Bem-vindo. Que essa questão da TENEPES precisava ter uma pesquisa melhor. Então, já a partir de 1998, eu comecei a integrar o grupo de pesquisas da TENEPES, lá de Porto Alegre. Quando cheguei, na viagem, eu lembro que foi interessante, eu pensava assim, vou encontrar os colegas pesquisadores da TENEPES aí. Deve ser uma gente meio estranha, né? Esse pessoal acopla com amparadores, televisa energia, né? Quem serão essas pessoas? Então, eu vinha no ônibus de Cachoeira para fazer participar da primeira vez. Lá eu encontrei o professor Amaro Crobe, a professora Valquíria Crobe, o Adélio Conter. Então, era o primeiro contato com os pesquisadores da tenepsologia. Eu participei desse grupo de pesquisas da TENEPES de Porto Alegre por 16 anos e fui coordenador por 14 anos. E depois, quando encerrei minha participação, vim voluntariar na ICTENEPES, que a gente vai falar um pouco, e depois também no Colégio Invisível da Tenepsologia. Então, eu considero esses. E eu vou dar minha ótica desses 25 anos de participação em pesquisas de tenepsologia. Ah, faltou um que eu deixei também. Nos dois primeiros fóruns da TENEPES, eu estava lá no Rio Grande do Sul e dizia assim: ah, isso é longe para ir a Foz para participar de um fórum. Os dois primeiros eu não participei. Depois, os outros 16 fóruns eu participei. Então, dos 18 fóruns da TENEPES, eu participei de 16, sendo que alguns, os últimos, na condição de coordenador ou de equipe. O que dá também uma outra visão, porque a gente vê os bastidores quando está organizando o evento, é diferente de ser só participante e também trabalhar na equipe, né? Também livro esse, Teáticas da TENEPES, que eu mostrei, e eu também tenho experiência em artigos e verbetes sobre TENEPES. Primeiro que vamos falar aí é da Associação Internacional de Tenepsologia. Em 2008, eu considero, dentro dos marcos tenepsológicos, 2008 um ano marcante para a tenepsologia. Foi um ano que apareceu mais ostensivamente a presença da EQPEX, da equipe extrafísica da tenepsologia. E também o professor Valdo deu o curso avançado da TENEPES. E nesse ano, o professor Valdo falou a respeito de que, assim, olha, se o pessoal quiser pesquisar tenepsologia, eles podem se reunir em grupos e pesquisar e produzir GESCONs. E aí eu estava pensando assim, de 2008 até hoje, né? Quanto tempo passou? E ele disse nesse dia assim: o ideal é que um dia tenha uma IC que pesquise a TENEPES. Aí eu pensei: olha, isso é um sonho de consumo. Já é difícil a gente trabalhar no IPC, né? Que era voluntário na época, que é uma IC grande, ainda mais fundar uma IC só de TENEPES, isso vai ser muito difícil. 2013, no final de 2013, o professor Valdo convida a professora Amaro Crobe, a professora Valquíria Crobe e a professora Pilar Alegre para fundarem a Associação Internacional de Tenepsologia. Eu lembro que em 2014 eu estava em Cachoeira do Sul, quando a professora Valquíria me ligou, eu estacionei o carro e a professora Valquíria disse assim: Flávio, a IC Tenepes te espera. E eu percebi a chegada de equipe extrafísica naquele momento, que eu tive banho de energia. Eu digo: opa, agora eu disse assim: estou pronto, vou participar. E aí chegou a segunda leva, que eu, a professora Silvia, a professora Isilda, do pessoal que chegou ali em 2014 para ajudar a ICTNEP, a Nilza. E assim, eu vou dizer bastante nomes, porque, como eu falei no início, a tenepsologia, ela é construída a múltiplas mãos. São muitas consins e consiex que trabalharam esses anos todos para formar esse corpus, né? O que a gente conseguiu até aqui, que ainda tem muito para desenvolver, né? Então, 11 de junho de 2016, teve a fundação da ICTNEPS, então, que é o dia de hoje, né? Estamos completando 7 anos aí da fundação, num dia muito frio, tá? Chegou a dar -2 graus naquele dia. Eu lembro que a gente veio pela Argentina e tinha gelo nos campos. Então, foi a fundação da ICTNEPS. Uma ectoplasmia, Serpstra pilar. E atualmente a ICTNEPS está com um projeto de construção da sede própria, aqui no discernimento, na Praça das ICs. Então, nós recebemos a doação pela IEC de um terreno incomodato por 50 anos, renováveis por mais 50 anos. E agora, isso é importante para a ciência tenepsologia. E eu já manifestei outras vezes a respeito de que eu penso que a tenepsologia tem um enraizamento aqui na Cognópolis, desse processo. Então, a nossa base física teria que ser aqui, realmente, o nosso quarto de tenepsis. Teria que ser aqui. Bem, aproveitar, pessoal, também dizer assim, ó, como eu estou passando alguns slides, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Então, eu vou abordar diferentes facetas que eu participei da terapeutologia. Todos esses que eu vou falar, eu integrei. Então, eu tive a auto-experiência de participar. E vocês sintam-se à vontade para interromper e perguntar sobre qualquer um. Então, o primeiro, então, esse foi a ICTNEPS. Eu não sei se a professora Mara ou a professora Pilar quiser falar um pouco sobre a ICTNEPS, sobre a fundação. Sintam-se à vontade. Como é que foi esse convite? Está sem som. Aquele dia frio, né, Amaro? Do 11 de junho.
Alô, alô. Aquele dia foi um dia geladérrimo. Impressionante. Amanhã é dia 12. E eu fiz uma força muito grande para ver se conseguíamos fundar a IC no dia do aniversário da minha TENEPS. Mas não foi possível, porque tinha um feriado aqui no meio que atrapalhou toda a jogada. Então teve que ficar dia 11, que foi um dia muito bom também, né? Porque dia 11 tá ótimo. A turma que se fez presente naquele dia colocou uma energia muito boa em cima, sabe? Estava todo mundo assim muito feliz. Eu tenho recordação clara desse dia. Nós ficamos uma semana antes trabalhando em cima. O pessoal todo que trabalha, que voluntariava trabalhou incansavelmente para fazer com que aquele negócio ficasse, aquela festa ficasse bem bonita, bem adequada para aquele momento, não é? Então, nós fizemos uma. São coisas simples, mas coisas importantes assim. A gente fez uma pesquisa a respeito de aonde arrumavam o fornecimento daquele material todo, o bolo, enfim, nós fomos nas ICs e procuramos saber aonde comprava isso, aonde comprava aquilo, o que era mais consumido, o que era menos consumido. E a gente ficou muito preocupado com essa parte também e fizemos um trabalho assim bem feito a respeito da parte dos comes e bebes, vamos dizer assim, né? E a parte energética daquele momento foi uma coisa, para meu ponto de vista, inesquecível, entende? Inesquecível. Era assim, gelado que parecia que a gente estava lá no Alasca. É impressionante. E isso era, claro, aquela energia, né, que foi aquela colocada por todo aquele pessoal. Eu falo outras coisas da
Tá certo. A Pilar, quer falar alguma coisa?
Não. Só iria acrescentar. Ah,
sim, está funcionando.
Só ia acrescentar que nós tivemos um privilégio ali de eu ter percebido ali a presença ou a hipótese da presença de uma gênere, quer dizer, era uma senhora que já tinha estado durante a semana aqui no CAEC, participou da tertúlia, participou da dinâmica. Deu volta aqui dentro do CAEC e depois apareceu ali na fundação da ICTNEPS. E para confirmar, tem a assinatura dela no registro de assinaturas. Não ficou presente na assinatura da dinâmica, não ficou no livro da tertúlia, mas no livro, na folha da fundação, tem a assinatura dela.
Muito bom, Pilar. Para quem quiser maior informação a respeito, ali na bibliografia do paper, eu boto artigos na Consciência. O primeiro é da Pilar Alegre, investigação da ocorrência de autovivência do parafenômeno agênere em evento correlacionado à TENEPS. Daí vocês podem aprofundar mais essa
pesquisa. Então, só esclarecendo, que então, para mim isso é um ponto marcante da interação da dimensão intrafísica com a dimensão extrafísica. Se nós estivermos atentos, nós estamos trabalhando nesse universo, vamos dizer assim, nesse universo entre as dimensões, na multidimensionalidade, de olho vivo.
É uma ser muito, com muita raiz extrafísica, né, Pilar?
Porque aí foi o início, né? O início de vincar no intrafísico um foco, uma localização, né, de trabalho com a multidimensionalidade. Não que outras especialidades também não trabalhem, mas, quer dizer, aí também é um ponto marcante.
Sim.
Desse trabalho assistencial, né?
Muito bom. Podemos passar mais o próximo, que aí tem um... Desculpe, eu esqueço. Que eu passo. Vou falar um pouquinho dos grupos de pesquisa sobre TENEPS. A primeira coisa que eu coloquei ali, que é uma relação da grupologia tenepsista com a grupocarmologia dos pesquisadores. E aí eu coloco, supõe-se que egressos do curso intermissivo, muitos ex-religiosos, ex-sensitivos precoces, ex-conscientes comunicantes das obras de Kardec, dentro aí do estudo da zefirologia, participam hoje das instituições e dos grupos de pesquisa da tenepsologia. Então, eu estava brincando com o Roberto Almeida, quando falava dos grupos de pesquisa da TENEPS, eu dizia assim, esse pessoal da TENEPSologia é o grupo dos ex-religiosos anônimos. Como tem os ex-alcoólicos anônimos, né, são os religiosos anônimos. Mas também tem esse grupo das consciências, a Pilar me lembrou, desse grupo das consciências comunicantes lá do Espiritismo, que também muitos vieram para participar das pesquisas de TENEPSologia. Por isso, é muito importante para o pessoal da tenepsologia a descrenciologia. E é por isso que eu coloquei esse paper dentro da autoexperimentologia, da experimentologia. Por quê? Tem as suas próprias experiências. No passado, a gente foi muito de acreditar, né, do que o outro disse. E agora é da gente experimentar e vivenciar a TENEPS. Então, eu coloco que a TENEPS é a descrenciologia corporificada. Isso é uma frase do professor Waldo Vieira. Lembro que fui sorteado aqui no Tertuliário o livro do Marcelo da Luz, onde a religião termina, porque a religião termina na TENEPS. E aí fui sorteado uma vez, depois eu participei de outro sorteio e ganhei de novo o mesmo livro. Eu digo, por que será? É longe, né? Então, para a gente pensar isso sobre os grupos de pesquisa de TENEPS. E o primeiro que eu vou falar, então, é o GPC TENEPS. E os GPCs TENEPS, a professora Pilar, inclusive, tem um verbete sobre GPC TENEPS. Os grupos de pesquisa da TENEPS iniciaram em 1997. O primeiro foi lá no Rio de Janeiro, o nosso lá em Porto Alegre, iniciou em 1998. Da última vez que eu pesquisei, houve uma redução no grupo de pesquisas GPCs TENEPS em funcionamento. Dei uma ligada para o pessoal do IPC, perguntei, e hoje nós temos, ao que parece, segundo as pesquisas, aí, 4 somente em funcionamento. Tem no Rio, em Ribeirão Preto, São Paulo, no Intercamp, no Rio Grande do Norte, e na Aracema. Então, diminuiu. É uma coisa que a gente pode analisar por que está reduzindo um pouco os grupos de pesquisa da TENEPS. Uma característica que eu percebi é que os GPCs TENEPs têm caráter mais presencial do que online. Então, a gente se reunia nas quartas-feiras e era sempre presencial. E ele é mais regional. Então, tinha o GPC Porto Alegre, depois teve o GPC Caxias do Sul. Então, ele era mais focado na região. Nesses anos de GPC, uma coisa que a gente incentivou muito era a escrita. O pessoal escrevia pouco. Então, tinha debates riquíssimos sobre TENEPs. Falavam coisas muito importantes, mas ficava aquilo palavras ao vento. Aí a gente incentivou muito e o pessoal não tinha firmeza ou a convicção. Será que eu posso escrever sobre TENEPs? Então, a gente fez várias técnicas. Uma delas era a técnica do caderno, que cada um tinha o seu caderno e escrevia no mínimo uma linha, mas que registrasse as suas experiências. E depois a gente debatia em grupo, apresentava com data show e aí iam melhorando aquele texto. Esses debates geraram esse livro, que é o Teáticas da TENEPs, que foi escrito pelos autores do GPC TENEPs de Porto Alegre. O Amaro foi o fundador, né, como eu falei, do GPC. Quando eu iniciei, eu fazia as atas do GPC. Né? E depois eu fui coordenador por muitos anos do GPC. Então, esse é o primeiro item que eu gostaria de falar, né, dos grupos de pesquisa. Eu viajava 200 quilômetros de Cachoeira do Sul para participar da reunião do GPC. Aí, e eu pensava, quando caminhava pelas ruas de Porto Alegre, assim, deve ter algum motivo. Eu tinha gente que morava do lado do IPC e não ia na reunião do GPC TENEPs. Eu fazia 200 quilômetros de ônibus, depois atravessava boa parte de Porto Alegre a pé para chegar na reunião. E eu pensava, isso deve ter algum motivo. 25 anos depois, sigo nas mesmas áreas de pesquisa da TENEPs. Né? Porém, agora faço mais quilômetros. Porém, atualmente, participando do Colégio Invisível da Tenepsologia, que está aqui a professora Lígia Decker, que é coordenadora junto comigo. O Colégio Invisível, ele foi fundado em 2008, no 4º Fórum da TENEPS, e também no primeiro encontro internacional de TENEPSIS. O colégio, ele tem um aspecto mais internacional. Ele é mais online, e menos presencial, e mais internacional. E ele objetiva contribuir para o desenvolvimento científico da TENEPS por meio do intercâmbio dos pesquisadores da CCCI. Ele está ligado com a colegiologia, que é o grupo de todos os colégios invisíveis, o Roberto Almeida e a Ana Seno são os coordenadores. Quando teve a fundação, foi interessante, por isso que eu falei que 2008 foi um ano importante para a TENEPSologia, então teve a fundação do Colégio Invisível também, além do curso avançado de TENEPS do professor Val. Eu encontrei, estava o Michel Chad, que hoje ainda é participante do Colégio Invisível, e o Antônio Pitaguari, que eram os fundadores. Eu disse, olha, eu tenho que participar disso. Então, naquela época, eu disse assim, olha, passei na correria por eles no discernimento, eu disse, olha, eu tenho que participar, eu sinto que eu tenho que participar do colégio Invisível da TENEPSologia. Então, ele funciona as reuniões, nós temos reuniões nas quartas-feiras de 15 em 15 dias. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito dos GPC de TENEPS, do Colégio Invisível, aí é à vontade, alguma colocação, isso é à vontade. Então, ele tem esse caráter mais online que presencial e mais internacional. E eu percebo que está havendo um incremento nos colégios invisíveis. Eles estão crescendo. Então, a tendência de aumentar, porque as especialidades da Conscienciologia estão aumentando, e a previsão é que vá a 50, 100 ou mais colégios invisíveis. Então, porque é mais rápido criar um colégio do que uma IC. Mas você sempre tem toda uma estrutura. E as especialidades da Conscienciologia estão aumentando muito. Então, se tiver um colégio para cada especialidade, vai ter muitos colégios. E o colégio tem essa possibilidade de ter debatedores do mundo todo.
Professor?
Vontade.
Tem umas perguntas aqui no chat já.
Ah, vontade.
A Zilda Landin, ou melhor, a Eliane Antunes, ela pergunta assim, na página 5, em exemplarismologia, tem a afirmação, a TENEPS vai levedar a massa. Poderia expandir e, se possível, dar exemplos?
Sim. Então, vou ler completo aqui. A TENEPS vai levedar a massa. É questão de tempo, a partir da exemplificação dos tenepsistas, homens e mulheres, observando Vieira. A partir daí, os fatos demonstram. Os tenepsistas engajados tendem a progressivamente qualificar as aspirações pessoais, pois passam a pensar cada vez mais na melhoria dos outros. Eu não, nós. Então, essa é uma ideia que... E aí, dentro de uma outra argumentologia do dicionário de argumentos, é o seguinte. Hoje são poucos tenepsistas. E a tenepsologia ainda é muito desconhecida aqui no planeta. Mas, com o tempo, vai aumentar a quantidade de tenepsistas. E, com o aumento de tenepsistas, isso vai ajudar a levedar a massa. Então, assim como a gente falou ontem, né, a TENEPS nos transformou, cada um de nós pensa assim, existe um Flávio antes de conhecer a TENEPS, antes lá de 1997, quando iniciei, e tem um Flávio depois, em construção até hoje, né? Mas mudou minha vida acessar essas ideias. Assim também com o planeta. A ideia é que o aumento de do número de tenepsistas vai ajudar a mudar o planeta, que é o processo aí da Reurbex. Então, e vai levedar a massa.
Eu queria colocar aí o seguinte, o fato dessa palavra TENEPS, do que ela significa, pode ser um atrator para pessoas que nunca ouviram falar de TENEPS e que já fazem algum tipo de assistência. Porque, veja bem, dizer para a pessoa que a pessoa pode ficar durante determinado tempo à disposição energeticamente, colocando as suas energias à disposição, isso talvez faça com que pessoas assim, mais chegadas um pouquinho à questão da assistência, possam se interessar pela nossa ciência, entende? Então, é o que a gente falou ontem, a gente tem que ir atrás dessas pessoas, elas existem, elas estão por aí. Nós temos apenas que encontrá-las e fazê-las com que elas possam ajudar a gente, né? Se ajudarem também.
Tá certo. Eu lembrei agora vendo do professor Amaro, já passo ali, quando ele falou. Quando eu iniciei, aí a minha esposa disse assim, Flávio, das coisas que tu inventou, essa aí é a maior. Agora tu te fecha num quarto e fica lá uma hora e diz que está atendendo as consciências. Com o tempo depois virou meu amparador intrafísico. Disse, não, agora não pode ser incomodado, ele está lá, agora não pode perturbar. E viu a seriedade do trabalho. Olha, quem sabe bota fulano na TENEPS, ou então uma energia lá para o meu lugar de trabalho. Então, mas de saída as pessoas pensam, realmente, agora vai tirar uma hora do dia e vai ficar lá fechado num quarto, né?
Nessa frase aí que você... deu essa explicação, eu fiquei pensando nos pedidos de TENEPS, né, que a gente recebe muitos pedidos de TENEPS, e quando a pessoa, ela de alguma forma é favorecida por esse pedido de TENEPS, isso gera uma modificação na pessoa que também faz esses pedidos, né, quer dizer, ela começa a pensar um pouco diferente, e às vezes essas pessoas vão ser depois futuras TENEPSistas, né. Então é um efeito halo aí.
A pessoa é atendida ali. Aí com os pedidos, eu posso colocar também a experiência. Eu, durante muitos anos, eu organizei listas de pedidos de TENEPS lá em Porto Alegre. Então, eu até ia por CP2 lá e ficava organizando os pedidos, enviando os pedidos quando tinha um minuto de folga. E já o GPC de TENEPS já recebia 1.000 pedidos por ano naquela época, e era muito. Eu lembro que numa tertúlia foi falado por Sorvaldo, e a gente já tinha quase 70 tenepsistas recebendo aqueles pedidos. Daí foi perguntado para o Sorvaldo, funciona o mesmo pedido de TENEPS para mais de um tenepsista? Sorvaldo, funciona, nós temos exemplos aqui em Foz que também estão funcionando já nesse período. E a ideia é aquele que tem mais afinidade com aquela questão, o que é que vai acabar atendendo? Ou às vezes mais de um, mas entra muito naquele processo, eu penso, das especialidades médicas. Hoje, a ICTENEPS recebe entre 3.500 a 4.000 pedidos por ano. Então, já bem mais do que a gente recebia lá no tempo do GPC TENEPS Porto Alegre. E múltiplas ICs recebem pedidos de TENEPS. pode diretamente na página da ICTNEPS, www.ictneps.org. Daí ali tem pedidos de TNEPS.
Aproveitando a colocação do professor Amaro, eu acho que eu gostaria que você expandisse um pouquinho mais ali na página 2, TNEPS é a descrenciologia corporificada, né? Para essas pessoas que admitem a possibilidade de permanecer um período do seu dia doando energias para a humanidade, qual seria a diferença, né, da técnica da TNEPS para essa para essa atividade que essas pessoas já desenvolvem em outras linhas, né?
Isso. A TNEPS, então, ela veio, como eu falei, muitos dos tenepsistas hoje são pessoal ligado à religião no passado. Muitos dos amparadores da tenepsologia são amparadores que tiveram vidas ligadas à religião. Mas ele veio para você ter a sua própria experiência. Então, não há um intermediário entre você e o extrafísico. Você, naquela hora, você experimenta o extrafísico diretamente, sem intermediários. E é muito importante você anotar ao final da TNEPS, quando terminou o período da TNEPS, que o campo ainda está instalado, fazer as suas anotações e levar para a sua auto-pesquisa. Então, você pesquisa a sua TNEPS e também pesquisa você mesmo. E isso é muito importante para o tenepsista. Por quê? O professor Waldo me dizia assim, muitas vezes, assim, olha, eu posso estar gagá, você não pode ir no meu bico. Então, você tem que fazer a sua própria experimentação e ver o que é para você, o que funciona para você. E não acreditar. Então, esse princípio da experimentação é a base da conscienciologia. É você ter a sua própria experiência. E aí você não é guiado por outro. Muitos, como você falou no passado, muitas vezes a pessoa tem uma experiência parapsíquica, ela vai lá e funda uma religião, não aceita porque teve uma experiência parapsíquica. A ideia é você pesquisar aquilo e extrair o conteúdo.
É dentro de uma autonomia maior, de uma postura mais maior, proativa.
Proativa.
Né? Obrigada.
Até quando você falou, lembrei, apresentei uma live sobre amparologia. E durante a live eu falei assim, o maior amparador que você tem é o seu discernimento. Então, claro que a gente trabalha junto com os amparadores, mas não é uma dependência e não é uma subjugação. Nossa lucidez, o nosso discernimento tem que estar sempre...
E isso ativo. Contribui com o nosso processo evolutivo, né?
E respeito mútuo, né? Isso aí. Muito bom. Acho que tem o meu marido e tem...
Tem uma pergunta aqui no chat, né, ainda da Eliane Antunes. E ela pergunta assim, Flávio, na página 3, no quadro sinóptico, poderia falar sobre a importância do estudo das especialidades básicas relacionadas à tenepsologia?
Então, assim, ó, dentro do que ela perguntou, a gente está com vários projetos de desenvolvimento de pesquisas dentro da tenepsologia. Eu estava pensando, eu integro atualmente 8 grupos de pesquisa aí, de trabalhos em andamento. É reunião todo dia, quase, de pesquisa. Um é dessa do quadro sinóptico. Entrou um movimento muito forte dentro da conscienciologia das especialidades, que as pessoas pesquisassem as especialidades. Até eu boto, opa, depois ele puder botar o slide, daí eu mostro aqui. Mas da... iniciou em fevereiro de 2022, e com análise e debates entre pesquisadores do CIT, do Colégio Visível da Tenepsologia e da ICTNEPS, e a gente vai buscar as bases e relações interdisciplinares imprescindíveis para identificar e desenvolver a especialidade. Vocês, vocês lembram que o Sr. Waldo Vieira, ele não chegou a colocar a tenepsologia dentro do quadro sinóptico que ele fez das especialidades. Ele parou na interassistenciologia, na assistenciologia. E aí a próxima ordem seria a tenepsologia. Eu tenho uma frase que eu acho que ajuda a entender, é constituiu-se de maneira análoga a um estudo anatômico, onde cada elemento, a especialidade, se situa em relação às outras partes e ao todo, que é a conscienciologia. Então você vai ver as relações da tenepsologia com as outras especialidades. A professora Inês Terezinha... que é uma das coordenadoras desse projeto. Eu, a professora Lígia, que está presente aqui, escrevemos, inclusive, uma proposta do desenvolvimento do quadro sinóptico. E tem muitas especialidades que vão surgir. A exemplo, tenepsografologia, autocronotenepsologia. Então, muitas especialidades correlatas aí vão surgir dentro da tenepsologia, nessa formação do quadro. Tenepsometrologia, tenepsogramologia. Eu vi a professora Nilce aqui, que a gente vai falar no trabalho também conjunto. Então, essas medições da TENEPS vão entrar nos quadros do quadro sinóptico.
Alô? Amado, na argumentologia, lá na parte na 1, que é a aspiraciologia, aqui você coloca que a TENEPSologia é uma paraciência ainda extremamente ignorada na Terra, né? Eu lembro que quando eu fiz quando eu entrei na Conscienciologia, eu entrei pelo curso CIP. E uma das palavras que me chamou muita atenção foi a TENEPS, que aí foi citado lá, é citado no curso. A palavra, eu não tinha ideia do que era a palavra, mas ela me chamou muita atenção, porque aí a professora explicou, é uma técnica energética pessoal. Eu falei, mas como assim uma técnica energética pessoal? E parece que foi um crescendo, no sentido de que ele falou, você já leu o manual da TENEPS, né, que é o livro, né? Falei, não. E eu fiquei muito, quando eu peguei o livro e comecei a ler, e a palavra, você vai dedicar isso pelo resto da sua vida, uma coisa assim, eu não lembro certo. Aquilo me causou muito impacto. Eu falei, cara, eu estou interessado, mas eu não me sinto ainda preparado por algumas questões de medo ou mentais, não sei. Você teria alguma fatuística para poder trazer para a gente? Porque a pessoa que ela está querendo ingressar, ela tem uma ansiedade de querer ingressar, né? Mas às vezes ela fala, nossa, aí, como é que vai ser? Eu vou sair do corpo, sabe? Tem várias, até aquelas coisas, aqueles mitos, né? Você tem alguma fatuística?
Bem, esse é um dos grandes desafios da TENEPS, né? O mega dever da TENEPS aí. E é o compromisso para o restante da vida humana. Você inicia a TENEPS até o final da vida ou até alguma doença invalidante, um AVC, alguma coisa que você não consiga mais fazer. Como eu disse, eu iniciei a TENEPS fazem 26 anos. Eu nunca parei a TENEPS. Mesmo nos momentos que tive assim, as maiores crises na minha vida, eu mantive a TENEPS. E aquilo me ajudou a superar. Então, sempre mantive. Então, isso é uma coisa que as pessoas, quando vêm, têm um impacto. Opa, a TENEPS é para o resto da vida humana. Então, eu diria assim. Não tem aposentadoria, não tem férias, né? Não dá para tirar uns 3 meses na praia, né, sem fazer TENEPS. Né? Eu diria assim, então. Tem uma diferença entre iniciar a TENEPS com preparação e sem preparação. Quando nós iniciamos, eu brinco com a Pilar aí, era meia dúzia de gato pingado de tenepsista. Hoje tem muita gente fazendo TENEPS. E tem muita informação, era bem pouca informação sobre TENEPS. Basicamente só o professor Valdo Vieira falava sobre TENEPS. Hoje tem muitos cursos, muitas lives. Então eu diria assim, ninguém pode dizer para você se deve iniciar o TENEPS ou não. É uma decisão pessoal. Mas é diferente iniciar com preparação e sem preparação. A leitura do manual da TENEPS é obrigatória. Então, a pessoa estudar muito. E fazer os cursos. Então, muitos cursos, até do professor Walter, disponíveis na internet, aí que você pode fazer sobre TENEPS. Com relação a essa aspiraciologia, ele fala da aspiração dos tenepsistas e diz, a tenepsologia é uma paraciência, e é interessante, ele colocou paraciência, né? Ainda extremamente ignorada na Terra. A TENEPS é monopolizadora da vida humana. Não é mais um acontecimento na vida, e sim o acontecimento de toda a vida. Então, a TENEPS não é mais um evento de uma vida cheia de eventos. Ela é o evento central da sua vida. Então, isso entra na centralidade tenepsista. Mas, assim, para não assustar as pessoas de casa, isso é pouco a pouco você vai fazendo, vai aprendendo, vai se qualificando. Mas eu diria assim, importância disso, de fazer cursos, se preparar, isso aí ajuda a TENEPS. Sim, vontade, mãe.
Tá, mas tem algumas perguntas, a gente vai falando conforme vai dando espaço, tá? Fica à vontade. Tem uma pergunta aqui do Batista Lopes, ele pergunta assim, escuto sempre a inclusão de sub-humanos na TENEPS. Vivemos num país que ainda possui uma flora rica. Há algum relato de inclusão de plantas, florestas ou biomas na TENEPS?
É muito interessante. Então, é exatamente como disse o Batista Lopes, a inclusão dos sub-humanos, se vê, hoje é pré-humanos, né? Se vê bastante pedidos de TENEPS e assistência na TENEPS para esses. Então, eu mesmo faço pedidos de TENEPS, cachorro de casa, outros lá, e são os nossos companheiros, né? Uma coisa que muda a ideia de que a gente não é proprietário, a gente é cuidador do pré-humano. Ele é a nossa companhia evolutiva, né? Então, a gente cuida deles. E eles estão incluídos na TENEPS. Plantas, eu não vi até hoje pedido para plantas, mas já vi para ambientes, assim, maiores. Agora, a TENEPS tem tudo a ver com a natureza. Na TENEPS, não é permitido plantas ou animais dentro do quarto. É bom, o tenepsista fica sozinho dentro do quarto da TENEPS. O professor Valdo falava uma frase que eu acho interessante, cada um tem os seus rolos de assistência, as suas questões para resolver. E não é justo colocar a planta ou o animalzinho dentro da sua problemática. A questão é sua, você vai resolver. Mas, apesar disso, a energia dos animais que estão na casa e das plantas no entorno podem ser usadas para o tenepsista, pelos amparadores durante a TENEPS. Então, a TENEPS tem muita relação com a conservação da natureza e com a fitoconvivialidade cosmoética e a zooconvivialidade cosmoética. E cuidar de plantas é um indicativo que você está aprendendo a cuidar de pessoas. Então, os amparadores cuidam muito, ficam muito atentos às pessoas que cuidam de plantas, que cuidam de animaizinhos, porque essas pessoas têm um perfil bastante assistencial.
Oi. Boa tarde. Sim. Bom dia. Quero parabenizar a equipe, né, por esse documento, professor, muito... Deu um panorama, né? Muito bom. No item, você estava passando os slides, eu retomo aquela questão dos eventos, e ali você cita um, dois, quatro, cinco eventos, chave, e você tem outros. Eu acho interessante que no outros entraram mais 13 eventos. Que outros amplos, né?
Tem muitos
anos. E eu acrescentaria o que aconteceu agora, nessa oitava semana de tenepsologia, que foi o primeiro encontro de pesquisadores. Eu acho que talvez o público não saiba ainda, né? Esse novo momento, você poderia explanar um pouquinho essa nova atitude muito interessante da ICTNEPS.
Então, interessante de ressaltar o Zeitgeist, o momento que está acontecendo essa tertúlia matinal. É, além do aniversário da ICTNEPS, que é hoje, é dentro da Semana de Tenepsologia. A Semana de Tenepsologia, que é coordenada pela professora Rose Marisa Baez e a professora Eliane Antunes, né? Esse ano está ocorrendo no meio do ano. A gente tinha junto com o fórum, começou assim, foi o professor Amaro Krob que propôs a Semana de Tenepsologia. Ela começou em junho para ter dois eventos durante o ano. Depois passou para dezembro. Mas dezembro, essa semana ficou com 13 dias, isso aí é duas semanas de TENEPS. E aí ficou muito puxado, até para os alunos e para os próprios organizadores. Ela agora retornou, esse primeiro ano, para junho, e foi um entendimento nosso que deu mais sustentabilidade à própria TENEPSologia. Porque temos dois grandes eventos de TENEPS durante o ano. Então, tem em junho e tem em dezembro. Porque é difícil manter o Holopensene quando é um ano inteiro até o próximo evento. E nós tivemos o primeiro encontro de pesquisadores. Nós já estamos lá no 14º, acho, encontro de tenepsistas. Nós fizemos o primeiro encontro de pesquisadores da TENEPS, que é o de tenepsólogos. É diferente de ser tenepsista, que é aquele que faz a prática, que aplica a técnica da TENEPS, e tenepsólogo, aquele que também pesquisa a TENEPS. Então, e foi uma semana muito boa, está encerrando hoje, e nessa semana tivemos o primeiro encontro de pesquisadores. Então foi muito interessante das pessoas estarem debatendo sobre TENEPS e apresentando suas pesquisas, e com ênfase na gesconografia. A nossa ideia é, para o ano que vem, lançar a revista de tenepsologia, então, tendo nesse encontro.
Tinha uma pergunta aqui sobre isso, né? A Rosana Félix perguntou qual era a perspectiva aí da revista. Então, você já respondeu para mim.
E saiu, há uns dois dias atrás, a revista do Fórum da TENEPS, que a professora Nilce, organizadora da revista Consciência,
A revista, esse ano, saiu com recorde de artigos, é uma revista bem grossa, deu bastante trabalho para fazer, mas está riquíssima a revista do Fórum. Então, ano passado, tivemos aí recorde de artigos sobre TENEPS, que a gente vai falar um pouquinho depois nessa produção. Ou então já aproveito e já falo da revista Consciente um pouco. A revista Consciente é onde tem maior quantidade de publicações de pesquisas sobre TENEPS. Se puder botar o slide lá, que eu vou passar aqui, acho que é um pouquinho mais adiante, a respeito da revista Consciente. São 251, mais adiante, um pouco para cá, né? Depois, se eu vou entrar. Opa, desculpa, pessoal. Opa. Ali estão as revistas, ó. Ali estão as publicações sobre TENEPS. Elas começaram aos pouquinhos e foram aumentando. A revista Consciente já tem 256 publicações a respeito de TENEPS, entre artigos e outras publicações. Outras revistas também estão publicando. A Conscienciologia Aplicada, Cosmoéticos, ESCONS, Estações Conscienciais e por aí vai. Ao total, nós temos 533 artigos sobre TENEPS, em 2.226 páginas. Eu tenho um arquivo em PDF que eu disponibilizo lá dentro da ICTENEPS, que é todos os artigos sobre TENEPS. E agora a ideia que a gente está tendo é de encadernar para ter um livro de 2.200 páginas com todos os artigos sobre TENEPS. E, já que a gente tá, e a revista Consciente, então, é a líder nessas publicações. E verbetes, nós temos 120 verbetes sobre TENEPS. Então, me lembro que só o professor Valdo que apresentava verbetes sobre TENEPS. Então, ali se vê que houve uma escala, um crescimento bem nítido. E nós temos 120 verbetes com TENEPS no título. Então, a TENEPS, ou TENEPSologia, ou TENEPSista, mas tem essa radical TENEPS no título. E mais 3 dentro da especialidade TENEPSista, que envolve 53 verbetógrafos e 41 especialidades, totalizando 694 páginas. Esse vou encadernar agora, que nós temos ali todos os verbetes sobre TENEPS, que dá um livro aí de 694 páginas. Vocês viram que deu uma decaidinha em 2022, 2023 eu ainda não coloquei, porque geralmente no final do ano que chega, e o recorde foi 2021. Tá? Que é o que teve, ano que teve o maior número de verbetes. A Lucimara Ribas, que foi coordenadora junto comigo do Fórum da TENEPS, ela propôs que a gente fizesse a semana de verbetes. Então, aí concentrou uma enxurrada de verbetes e artigos da Inaconsciência no final do ano. Então, é o dezembro da TENEPS, que dizia o professor Valdo, né? Então, o dezembro da TENEPS é muitos verbetes e muitos artigos sobre TENEPS. Eduardo, quer perguntar alguma coisa a respeito?
É só uma observação. 2021 é o pico, né?
É.
Você fez alguma relação com o isolamento da pandemia? O pessoal ficou mais em casa e se dedicou mais, talvez?
Sim, é uma hipótese, pode ter acontecido isso. É assim. Eu acho que tem a Lígia e depois o Delírio.
Bom dia a todos, e é uma satisfação enorme, né, a gente ter essa oportunidade de estar falando de TENEPS aqui, do corpus, né, científico. Então, parabéns, Flávio. Eu fiquei lembrando como que avançou em relação àquela última publicação da Cristiane de Laberte, em 2015, né, que ela fez um levantamento. Então, assim, em poucos anos, aí, os últimos anos, como que avançou a especialidade, né. E quando você fala do corpus, eu fiquei pensando aqui na questão da escrita multidimensional, né? Que a gente sabe que a conscienciografia, a tenepsografia, vai nessa linha até muito mais, como que a gente está produzindo um paracorpus da tenepsologia, né? E fiquei lembrando, assim, hoje, né, muitos de nós já estamos na pré-intermissiologia, né? Daqui a pouco a gente vai estar na condição de consciex, né, fazendo aí uma liderança extrafísica, e como que essas publicações podem nos ajudar, né? Lembrei do quarto tempo do curso intermissivo, que é a colheita intermissiva. Então, a gente está produzindo aqui algo que eu acho que vai ser extremamente útil na próxima intermissão. E me lembrei também que já temos muitos paraconscienciólogos, né?
Sim.
Que provavelmente estão aí nos ajudando participar, que foram tenepsistas, né, na última vida intrafísica. E aí eu queria aproveitar esse gancho dos artigos, e eu vi aqui que você esqueceu de um artigo nosso, que é o artigo sobre o universalismo, no periódico novo, né, da Conscienciologia, que é escrito todo em inglês, voltado para o internacional. Então, dá para incluir aí mais algumas páginas, e achei interessante você trazer esse vínculo do Colégio Invisível com o internacional, né, que eu vejo isso assim, muito conectado. E eu queria aproveitar para te pedir para ampliar o item aí da parelencologia, porque me parece que tem muitas consciências aí envolvidas nessa parelencologia, inclusive trazendo essa conotação do universalismo, né? A gente vê conexões em vários holopensenos a partir de várias localizações, né? Lembrei muito da questão do reurbanizador na Alemanha, né? Dessa conexão que a gente tem com a para-história, né? Da humanidade em relação à Tenepse. Então, explora um pouquinho mais esse item da amparologia.
Certo. Então, se puder colocar o slide, daí eu coloco lá na... mais adiante. Aqui. Faz uns dois anos, eu comecei a pesquisar mais a amparologia tenepsística. Então, isso aqui está dentro das minhas hipóteses, né? É, princípio da descrença, né? Posso estar viajando na maionese, maionese e Helmans aí, né? Então, mas é as minhas percepções pessoais, e eu achei, como eu digo, que a tenepsologia é escrita em múltiplas mãos e com presença de muitas consciexes, né? Então, a primeira que eu relato aí é a consciex Hércules Galó, que é a consciex ligada mais à própria mega-euforização da Terra da Silvia lá, que é uma consciência ligada ao empreendedorismo. Essa consciência foi, para perceber, e outros perceberam também, na fundação da IC Tenepes, que era o empreendimento da fundação da IC Tenepes. Então, eu percebi, falando em italiano, na Tenepes, e dando salute, IC Tenepes. Eu digo, olha, acho que vai sair, Amaro. Falei, depois eu liguei para o Amaro, esse negócio da IC, acho que vai funcionar. Acho que vai ter. E depois, na primeira semana de tenepsologia, ela me disse assim, aportes, através de um epicom que estava lá, aportes e gratidão andam juntas, né? São inseparáveis. Salute, IC Tenepes. Repetiu o que tinha me dito na Tenepes. Então, a hipótese da presença do Hércules Galó ligado à fundação da IC. Da Veronesa, que é uma consciência muito ligada aos processos religiosos, que é alguns voluntários que vieram para a IC, na minha percepção, foram trazidos por ela, o pessoal ligado aí à religião. Do enumerador, o amparador pessoal do professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira tinha a Tenepes como a menina dos olhos. Então, o Amaro falou ontem, ele tinha muito cuidado, muito carinho pela Tenepes, e é o propositor da técnica. Então, da presença do enumerador, que eu faço como hipótese como sendo um dos amparadores do fórum da Tenepes. Então, ele ampara a realização do fórum da Tenepes. E quando percebi isso, a relação muito forte do fórum da Tenepes com a para-reurbanização, inclusive para esse ano eu vou apresentar um artigo sobre a relação, da minha percepção, da relação do Fórum da Tenepes com a para-reurbanologia. E eu vi o Eduardo aqui. O enumerador é uma das consciências que participa aí da cúpula da Reurbex no verbete Sursum Consciência, se fala ali, né? Então, dessa ligação mais direta, então a gente pensa assim, ah, é um Fórum da Tenepes, é só um fórum lá de encontrar pesquisadores. O Fórum, na minha percepção, tem relação com a reurbanização planetária. Então, por isso, um encontro de tenepsistas é um encontro de amparadores de tenepes. Então, o pessoal pensa, ah, é pouquinha coisa, lá vou lá só assistir uns trabalhos. Né? Também, o Espartano, quando foi fundada, foi abriu a nova sede lá em Porto Alegre, do IPC, a primeira consciência que chegou foi o Espartano, e junto com ele vieram os livros. O Espartano era do processo da espada, do bélico, e a ideia é trocar a espada pela pena, orientar escritores. Então, foi uma das primeiras consciências. Do Magister, também, que teve passado ligado à religião, e é um dos amparadores ligados à Tenepes. da Rose Garden, que foi falado aqui de plantas, né? Da equipe do Australino, Serenão Australino, da Monja, que é uma das fundadoras do IPC, né? Que deu a ideia do IPC, e do ECP2, da equipe do Esquimó e da equipe do Reurbanizador. Das consciecas de raiz grega, o Epiteto, o professor Valdo Vieira, quando foi perguntado em 2008, por isso que eu disse que apareceu a Equipex, em 2008 teve um fato interessante. Eu participei de uma escola de projetabilidade lúcida, e do IPC, em Porto Alegre, em 2008, e eu saí do corpo e tinha 3 consciecas mulheres. 2 estavam conversando e uma, mais à direita, uma senhora de raiz grega, muito séria. E eu, quando eu bati o para-olho nela, eu disse assim, é a chefe, é a coordenadora extrafísica do GPC Teneps. Como é que eu sabia? Não sei. Mas na hora que eu li, e ela muito séria, e eu sou mais brincalhão, né? E aí uma das mulheres me passou assim, eu tenho um para-pedido de Teneps para você. E eu li um nome, e era um nome de mulher. E eu disse, não, vou decorar esse para-pedido. Aí quando eu voltei para o corpo, eu disse, olha, eu recebi um para-pedido de Teneps para fulana. E ninguém sabia. Só que no início da EPL daquele dia, uma pessoa tinha dito, olha, hoje somou o fulano num acidente de moto. Deu o nome da pessoa, do homem. E aí ninguém deu bola. Na outra EPL seguinte, o pessoal dizia, sabe naquela EPL anterior, aquele pedido de Teneps que tu recebeu, aquele pedido de Teneps era para a esposa de quem faleceu. Então, qual é a lógica? Quem precisa mais assistência naquele momento? É quem ficou. E não tinha como adivinhar, era um nome muito difícil. Então, para mim, ali chancelou, em 2008, a chegada da amparadora do GPC Teneps. Aí eu vim para Foz do Iguaçu e tinha um ECP2, que era o primeiro ECP2 que todos eram doadores de energia. Eram só tenepsistas. E era o último ECP2, que é um professor Epicom, aqui de Foz, ia dar. Porque ela disse que quando tivesse um ECP2 diferente, ela ia encerrar a participação. Nesse ECP2, quando eu me aproximei da Conciex para fazer pergunta, ela disse assim, Flávio, aqui quem está chegando é a amparadora do GPC Teneps. Você conhece a minha energia? Você vai saber quando alguém tiver alguma informação mais egóica, alguma coisa que precisa interromper, você vai me perceber que eu estou sinalizando? Porque eu sempre fui muito bonachão, né? Jeito. Então, ela dizendo que ela estava junto e que ia trabalhar. Dentro da mesma semana, daí eu fiquei com os olhos daquele assim, agora sim, a paradora se apresentou, agora a responsabilidade aumentou. Aí vim para esse tertuliário e o professor Valdo disse assim, se vocês pegarem o curso de Teneps de 2008, tem uma parte que ele diz assim, opa, chegou uma consciecas aqui. Tem uma mulher e mais um grupo, de uma mulher de raiz grega e mais um grupo de... ligado a ela. Aí o Pedro Fernandes fala ali, o Epiteto. Isso, o Epiteto é um desses. O Epiteto, depois, quando eu fui pesquisar as relações do Epiteto com o minimalismo, que é uma das ideias da gente colocar a sede da IC Teneps num aspecto bem minimalista. Com Sêneca, vocês vão ver muito tenepsista aí pesquisando Sêneca. E aí, quando eu vejo o pessoal ligado a Teneps, que eu desses que eu falo do reconhecimento fraterno dos pares, colegas tenepsistas, estudando Sêneca e outros projetos, é tudo daquela raiz grega do Epiteto. Essa senhora, eu não tenho certeza, os gregos são parecidos. Então, eu coloco 2 hipóteses. Areta de Cirene, que tem um busto aqui na Aleia dos Gênios, e Hipátia de Alexandria. Afora essas, então, é os gregos na Teneps. E aí, a gente, quando estava fazendo a que a Pilar tem muita raiz grega também. Aí eu disse assim, vou botar lá os pilares gregos na sede, em homenagem a Pilar Alegre, que é o pilar da Teneps, né? E aí, agora falei dessa, no ECP2 eu perguntei assim, como posso ajudar mais a IC Teneps? Daí consegue dizer assim, você é um dos pilares da ICTNEP. Eu digo, não, pilar é a outra. Mas só para concluir daí, ó, as Conciex, professores de Conscienciologia hoje, Conciex. Então, alguns professores, o próprio professor Valdo Vieira, outros aí, já apareceram nos cursos da ICTNEPS. Então, hoje, como foi falado, a paralimpologia dos conscientes paraconscienciólogos. Mas eu acho que o Eduardo tem pergunta a respeito. E depois...
Eu só queria comentar, Flávio, que eu acho bem interessante fazer esse mapeamento da paralimpologia, né? Ele diz muito sobre a própria IC e sobre o Lupensene. Agora, eu estou fazendo uma relação disso com as Comunex, né? Porque essa característica das Comunex gregas, do Epicteto, do Marco Aurélio, aquele filósofo, o Valdo ligou àquela Comunex, àquela comunidade extrafísica da Europa, Empatium, que é lá, e ela justamente pega nessa questão da pacificação, do Estado Mundial, né? Então, sim, existe a relação da paralimpologia, existe a relação da Comunex. E outra coisa que eu lembrei também, o próprio Hércules Galó tem uma pensata no Lexo dizendo que ele trabalha numa central extrafísica das energias. Então, a relação do representante da central extrafísica das energias com a TENEPS, e a gente sabe, né?
E agora,
a potencialização.
Você acertou uma coisa que, assim, acho que, para mim, tem muita lógica. Eu estava organizando o SP2, e aí eu e a Silvia, que está aqui... Fui lá perguntar para a Consex, o que você acha de levar o SCP-2 para outros locais, além de só de Torres, só da praia? Levar para Caxias também. E aí a Consex disse assim, olha, ter dois SCP-2 por ano para vocês é um belo desafio. E levar a assistência para outras regiões é positivo. E eu disse assim, ah, a equipe extrafísica deu ok, vou propor para a equipe coordenadora do SCP-2. E eles toparam. E a gente levou lá para Caxias. E nem se falava em Hércules Galó. E aí... essa Consciex apareceu muitas vezes. Mas quando eu estava preparando para ir para Caxias, eu disse assim, eu vou fazer algum curso. Eu vou fazer um curso para ver como é que é a Caxias. E o professor Moacir e a professora Mabel estavam dando o Energoduto em Caxias do Sul. Eu disse, eu vou participar desse Energoduto até para conhecer aquele hotelzinho onde está tendo, o hotel era meio pequeno para o CP2, para ver o que acontece. E aí, durante a viagem, eu apaguei. Vim de ônibus de Cachoeira para Caxias e dormi. Tanto que o cara, quando o ônibus parou, disse, moço, já desceu todo mundo, está dormindo aí dentro. Aí eu disse, opa, é muito difícil eu apagar assim na viagem. E eu cheguei na viagem muito inteiro. E aí, no passar no campo, antes de passar no campo, apareceu uma Consciex. E essa Consciex disse assim, você quer conectar com a central extrafísica da energia? Você pode, você tem crédito, eu posso ajudar você na conexão. Eu digo, olha, conecta, vamos ver. E aí, quando eu passei no meio do energoduto, o pessoal diz assim, olha, o Flávio passou que parecia que era, chegava a desconhecer de tanta energia. E aí, eu fiquei pensando assim, quem é essa Consciex? E quando eu cheguei em Caxias, para tentar levar o SCP-2 para lá, estava junto então com o professor Macir, e aí o professor Macir me perguntou assim, o que vocês acham que esse curso de energoduto tem alguma relação com o quê? Eu digo, acho que esse curso tem correlação com a central extrafísica da energia. Ele disse, isso mesmo, esse curso tem relação. Então eu coloquei, Eduardo, nas minhas hipóteses de pesquisa, que essa Consciex, que quando eu cheguei em Caxias, que me ajudou a conectar a central extrafísica da energia, seja o Hércules Galó.
Interessante, porque tem essa pensata, né? E a gente nunca tinha ouvido falar de nenhuma Consciex que trabalhasse numa central extrafísica. Central extrafísica é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Então, assim, é interessante ter um caso concreto. De um amparador que seja mais ou menos próximo, que trabalhe lá.
E ela falou o negócio de estar fichado na central. Você está fichado na central e você... pode acessar.
Não, é isso que eu ia falar, que é interessante. A gente, o tenepsista, ele tem um amparador de TENEPS. Esse amparador faz parte de uma ECPEX. Essa ECPEX está sediada numa comunidade extrafísica. Essa comunidade extrafísica tem uma central extrafísica de energia. Então, o tenepsista, de alguma forma, ele está conectado e fichado em uma central específica. E isso talvez seja uma coisa para a gente pesquisar, né? Sim. Qual é a nossa base de central extrafísica?
Ah? Eu queria fazer um comentário em relação a isso.
Do curso?
Posso?
Ah, sim.
Não, só para complementar essa questão das Comunex, porque na hora que você falou da sede da ICTENEPS aqui na Cognópolis, eu pensei imediatamente a conexão com a Interlúdio. Então, é interessante a gente pensar nessa evolução da IC a partir de agora, né, com a construção da sede, o que, que isso pode estar reverberando em termos de Comunex, que, inclusive, provavelmente é onde estão trabalhando os nossos colegas, né, que tiveram aqui junto na vida intrafísica. E aí eu fiquei só lembrando que o Flávio é a melhor pessoa para fazer isso, porque ele é especialista em georreferenciamento, não é isso?
É, a minha área de atuação é topografia e georreferenciamento.
Então, assim, é a para-geografia.
Mas a Lígia, né, que escreve sobre localização e procêmica.
Procêmica e tal. Então está tudo conectado, né? Muito
agora bom. Você vê até que ponto a sede da ICTENEPS vai ser uma filial intrafísica da Central Extrafísica de Energia. De Interlúdio, por exemplo,
própria,
que é, né, a mais próxima.
E a ideia que está ligada. E a Silvia lembrou agora, semana que vem nós vamos dar um curso sobre sinergismo tenepsista amparador na sede do Instituto do Hércules Galó, lá em Caxias do Sul, semana que vem. Então, para a gente refletir. Derli, faz tempo que está na pergunta. O Derli é nosso colega aí também, autor, coautor do livro Teáticas da Teneps e nosso companheiro de viagem.
Parabéns pelo toda a equipe, né, da ICTENEPS nesse trabalho, pelo teu exemplarismo também, Flávio. Sabe que também me chamou a atenção quando eu li o manual da TENEPS, essa coisa de ser para o resto da vida. E eu desdramatizei isso, dizendo assim, poxa, a gente tem um monte de tarefa que a gente vai fazer pelo resto da vida, né? Escovar os dentes, tomar banho, não sei se todo mundo toma banho todo dia, né? Com esse frio aí, mas a princípio a gente toma banho todo dia. E eu disse assim, puxa, incluir um hábito saudável, uma rotina útil no meu dia, isso pode ser positivo, né? Uma hora menos de TV, uma hora menos de Facebook e incluir uma hora a mais numa tarefa que vai ajudar a gente, né? É um momento de estar com conexão ali com o extrafísico. Quem tem pouca experiência disso pode ser um valor. Mas o que me chamou atenção nesses anos de TENEPS e participando do grupo, né, de ver alguns companheiros que acabavam parando com a TENEPS depois de um determinado momento. Geralmente, o argumento que a pessoa usava é aquela, eu não estou sentindo que a TENEPS está numa evolução. E eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei por perceber um período em que minha TENEPS parecia parada, parecia morna. A ideia que eu trouxe para não desistência, né, eu disse, bom, na vida tem alguns momentos que a gente está pronto para fazer amparo e tem momentos que a gente está necessitando de ser ajudado. Então, se a minha TENEPS está morna, eu não vou desistir e vou vir todos os dias aqui os 50 minutos para receber assistência, porque eu acho que a minha condição naquele momento era de estar mais recebendo do que realmente ajudando. Eu queria que tu pudesse ampliar isso, porque deve ser uma situação que vai causar algum tipo de melinho, um tipo de meleca, se a gente entrar nessa atividade tão importante e de algum momento a gente desistir dessa. Que pensamento, que dica você podia dar para essas pessoas que, se não passaram ainda, se um dia passarem por essa dificuldade de conseguir se manter firme no trabalho?
Eu diria assim, o fato da pessoa não estar tendo percepções na TENEPS não quer dizer que a TENEPS não esteja ocorrendo. Se você está tendo muito pouca percepção, não está dormindo muito na TENEPS, é bom fazer uma pesquisa do que pode estar ocorrendo. Muitas vezes é uma reciclagem, muitas vezes é um investimento. Não é motivo nenhum para parar, mas para você investir. Pode ser acoplamentário, pode ajudar a ter mais desenvolvimento para psíquico. Cursos diversos, trabalho com as energias. Eu lembro que num ECP2, eu perguntei para a Conceex assim, eu acho que eu estou meio fraquinho na TENEPS, estou dormindo muito, estou percebendo pouco. Daí ela respondeu assim, você não está fazendo a sua tarefa pessoal energética, inverteu energética pessoal, ou seja, o seu trabalho diário com as energias. Então me respondeu malhar. Aí o pessoal disse assim, até puxão de orelha deu. Eu digo, então tá. Então, investir, quem sabe, nos estados vibracionais, na Desassim, também procurar chegar mais descansado. Se for necessário, talvez até converse com o amparador para mudar o horário de TENEP. Se está chegando muito cansado, muda para a primeira hora do dia ou alguma coisa assim. Mas não pensar que a TENEP não está ocorrendo. Muitas vezes a gente dorme para não atrapalhar e muitas vezes é o que tinha para o momento. O amparador vai trazer dentro da nossa especialidade, capacidade assistencial daquele momento. Então, assim, como você disse, não desistir e procurar reciclar algumas coisas. Às vezes alguma reciclagem tem que ser feita, às vezes algum curso. Então, estudar.
Tá ligado, né? Pegando o gancho do colega aqui, com respeito a essa questão da não desistência, eu tenho uma casuística de que foi assim, eu comecei em 2019, né? E aí passou 6 meses, tá dando, aí eu mudei para São Paulo, eu morava no interior, mudei para São Paulo. E aí eu procurando um posicionamento do que, qual era o melhor horário. Eu falei, bom, vou fazer à noite, né? Mas aí, com a demanda de trabalho que eu tinha, eu chegava e eu apagava na TENEPS.
O que a gente chama de dormeps.
Dormeps. E aí eu falei, não, vou ficar mais atento. Mas com isso, foi acontecendo, mas aí que veio uma coisa interessante. Eu não estava mais sentindo o campo da TENEPS. E eu falava, eu escrevendo, eu achando o ponto cego, não encontrava o ponto cego. Aí, num curso da professora Andréia Almeida, que é Lealdade e Dissidência, veio a ideia, enquanto você não se posicionar, a gente não trabalha com você. Foi bem claro o objetivo. Né? Eu falei, opa, então peraí, como é que está indo o meu pensene na TENEPS? Para quem está começando, eu tive essa fatuística de que se você não se posiciona, se você não tem o posicionamento, se você não tem uma retilinearidade com o seu pensene, com a sua intenção de fazer assistência. Então, você tem que aprofundar mais no livro do Manual da Técnica da TENEP, sim. Porque, querendo ou não, ele é um norte, mas também você tem que ver qual que é a sua intenção com esse norte.
O TENEP tem muito a ver com reciclagem.
Exato.
E eu vou aproveitar o gancho, você podia botar o slide, que eu vou falar de uma coisa. É difícil o tenepsista avaliar, aproveitar que a professora Nilce está aí, a condição da tenepsibilidade, tá? Antes, aqui. Então, a professora Nilce lançou no Fórum da TENEPS de 2020 um verbete escala da tenepsilidade. E eu escrevi um verbete também a respeito de evolução tenepsista, porque não é só o tempo de prática. Então, eu gostaria que a professora Nilce falasse um pouco desse projeto. Esse projeto que a gente está desenvolvendo é uma parceria da Conscius com a ECTENEPS, porque isso sim é algo corajoso, né? Escrever um consensograma para o tenepsista, aí precisa muito do pessoal da Conscius, que são especialistas. Então, professora Nilce.
Obrigada, Flávio, pela oportunidade. Mas você está, né, você já trouxe aí, está indo muito bem. Mas vou contar um pouquinho da história desse projeto também, né? Eu, assim, sou muito conectada com a TENEPS, né? Já participei de todos os fóruns da TENEPS. E escrevi aí alguns artigos, verbetes sobre TENEPS. Em 2018, na TENEPS, eu tive, assim, logo que terminou a TENEPS, então me chega com aquela, com uma energia, né, já conhecida, que costuma, né, trazer ideias assim, nesse momento, e assim, com a ideia de que era a minha responsabilidade, né, ou que estavam me entregando para fazer um projeto de reunião, né, da conscienciometria, de aplicação da conscienciometria na TENEPS. Eu falei assim, sabe, parei aquilo assim, naquela hora foi um impacto, e mentalmente, né, até falei assim, mas eu não tenho essa condição, né? Eu não tenho essa experiência toda pra, né, com relação ao TENEPS, estou tentando entender TENEPS, tá? Falei assim, você vai puxar isso, né? E assim, você tem a conscienciometria. E eu também me achava também fraca também, né, a esse ponto para a conscienciometria. Mas tudo bem. Começou, isso foi mais ou menos em maio de 2018. Já tinha Falei, então eu vou fazer alguma coisa sobre as contribuições da conscienciometria para a TENEP e tal. E aí eu conversei com o Flávio, na época, já tinha acabado a chamada de trabalhos daquele ano, não dava mais para escrever. Aí a gente comentou, ah, quem sabe, faz um resumo, mas também, né, aquilo acabou ficando, não achava tão maduro e ficou. Quando foi em 2020, e passou e entre todos os afazeres, em 2020, aí começou a bater uma questão em mim, que eu estava completando 20 anos de TENEPS. E tenho a questão, né, de 20 anos, você já é um TENEPista veterano, e de jeito nenhum que eu me... Né, eu ainda não estou, o que está acontecendo e tal. E em cima disso, então, eu comecei a levar mais a sério em estudar como que é a TENEPS. Aí vem uma enxurrada de ideias. Então, assim, pouquíssimo tempo, eu fiz o verbete escala da TENEPSibilidade, fiz uma relação nesse verbete da escala evolutiva com a escala da TENEPSibilidade. E aí, veio no mesmo tempo, na Conscious, a gente estava retomando para ampliar um projeto antigo da Conscious, que é a expansão do conscienciograma, né? Um projeto que também, né, vinha há muito tempo, assim, vamos retomar isso e tal, e foi nessa época. Eu falei, poxa, então, peraí, né? A gente pode fazer alguma coisa nessa linha, mas é muito, muito grande, não sou só eu. E aí eu fui... defendi o verbete e levei o artigo de contribuições conscienciogramológicas, né, pra... e coloquei, lancei o projeto lá tanto na exposição do verbete, como lá convidando pessoas que quisessem vir fazer parte. E aí nós formamos um grupo e a gente está trabalhando nesse grupo, né? Esse é no simpósio da conscienciometrologia do ano passado. Então, publiquei um artigo, né, e trouxe todo o grupo também ali como, né, as contribuições, em que a gente fala do delineamento do projeto. E o delineamento do projeto é construir um conscienciograma do TENEPSista. E essa ideia forte, todos o pessoal do grupo, né, então a gente tem aqui o Flávio, tem a Fátima, a Lígia, eu, ainda tem a Laísa, a Isilda, que está num momento que ela está, né, assim, com outras atividades também, mas a gente está tocando e nós fizemos esse delineamento, a gente está progredindo com isso. Em dezembro, no Fórum da TENEPS, a gente vai detalhar um pouco mais como é que está, e aí depois a gente vai partir, né, para fazer a construção das folhas de avaliação, que aí a gente une com esse o projeto da Conscious, que é da expansão de como escrever uma folha de avaliação, e vai ter um curso no ano que vem a respeito disso. Mas, enfim, nós temos esse projeto muito grande, a gente sabe que também não vai ser só essa equipe, a gente vai contar com colaboradores.
Mais tenepsólogos aí para ajudar.
Tenepsólogos, né? A gente ainda não tem muita clareza de como é que vai ser. Nesse momento, no momento que a gente está, é de estruturação. Depois a gente vai... Né? A gente já prevê que nós vamos trabalhar muito com consultores, né, que mais veteranos da TENEPS, para poder estar trazendo suas informações, com revisores, depois que a gente fizer isso, porque a gente não está fazendo para nós, a gente está fazendo para os TENEPSistas mensurar, né, e ajudar também no amadurecimento e na compreensão da TENEPS. É, quer falar, Lígia, alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa?
Como disse a Consecla, esse é um belo desafio. O conscienciograma de TENEPSista, olha, aí realmente... E marca uma coisa que é a inter-relação entre esses, que a TENEPS é transversal entre as diversas ESCs. Então, não teria como fazer algo de conscienciograma sem ser a Consus. Então, essa parceria...
A gente está considerando assim, né, que a gente vai trabalhar junto e com outros também, porque não dá, né? E é um projeto muito longo, tal, mas que a gente vai estar, né, determinado para poder estar aí sempre então, trazendo os progressos.
Só uma coisinha, aproveitar, já passo para a Lígia, foi citada a Isilda, nós temos aí a Semana Paracientífica do dia 17 a 23 de julho de 2023, agora, dentro desse mês. Como a gente falou ali da descredenciologia, a cientificidade é importantíssima para o tenepsista. Eu sempre procuro participar da Semana Paracientífica e me permitir ser assistido pelo Lupensene da cientificidade. Então, isso é muito importante. Ainda mais a gente fala aí que a gente é egresso de processos religiosos, muitos de nós. Então, fazer essa imersão. Né? E o segundo evento importante no mês de julho é Teneps e Parapsiquismo, com o professor Mário Oliveira, que é um curso de campo de tenepsograma, de você fazer a medição da teneps, que é dia 7, 8 e 9 de julho de 2023, aqui no Hotel Interlúdio. Então, duas oportunidades aí. Eu acho que é Lígia, depois o Deli.
Não, eu só queria fazer uma parte. A Nilce perguntou se eu queria acrescentar alguma coisa. Agora eu lembrei aqui que essa questão da expansão do conscienciograma foi uma proposta do Valdo Vieira, né? Para poder ampliar para as várias condições, vamos dizer assim. Então, isso faz parte desse grande projeto, né? Eu acho que é importante a gente relembrar isso, né, Nilce?
Verdade. Né? Então, quando a gente fala desse projeto de expansão do conscienciograma da Conscious, foi o Valdo Vieira passou isso, né, como uma missão da Conscious na fundação da Conscious. E é um projeto, né, assim, com muitos detalhes, o conscienciograma, e vinha patinando, né, há bastante tempo, e agora está tomando corpo, né, para poder sair, expandir, né, e a gente, em paralelo, a gente começou com esse projeto, né, na verdade, né, as coisas foram acontecendo juntas, e a gente vai, né, quem sabe, né, a gente está vendo como é que segue o fluxo, né, um modelo que a gente vai estar fazendo com o conscienciograma do tenepsista vai inspirar outros tipos, né, dentro dessa expansão. Então, poderia ter vários conscienciogramas aí.
A professora Pilar perguntou quantas folhas.
Oi?
A professora Pilar perguntou quantas folhas.
100 folhas, claro, igual ao conscienciograma. 2.000 questões. 10 sessões, né, 100 qualidades. A gente já tem isso definido, mas a gente sabe que no processo de construção você vai, volta, refina, né? Então a gente está nesse processo de levantamento.
Muito bom, professor. Tá? Muito bom. Esse é um desafio. O Delio e o Elmar, né? Temos questão. Pilar, quer falar? Pode, microfone.
Professor Valdo levou 20 anos. Mas ele fez sozinho, quer dizer que agora com vários participantes, tenepsistas, especialistas, porque o professor Valdo fez, sem ter os conscienciólogos, os projeciólogos, para fazer o conscienciograma. Ele levou 20 anos. Então, acho que vocês em um ano estão resolvidos.
Um ano,
não, a gente tem uma massa crítica. Não, a gente tem muito material, né? Os levantamentos que a gente
então tá fazendo vai levar menos tempo, né?
Menos tempo. A questão é como que a gente
vai fazer isso. Eu quero assistir o lançamento. Eu quero assistir o lançamento. Então não pode esperar muitos anos.
Tá. Mas, olha, com a tecnicidade que a gente já vai ter, porque é o que está sendo desenvolvido na Conscious, então, aplicando essa tecnicidade que, né, e que, na verdade, isso assim, é decifrar, né, o trabalho, o grande trabalho é esse, é decifrar as técnicas embutidas na construção do conscienciograma. E está se chegando nisso. E aí a gente vai pegar para poder aplicar. E aí contar com as experiências, com tudo isso. Vai ser, a gente sabe que é um negócio que vai ser de idas e vindas, né, dentro de uma construção. E ficar prontas as 1.000 questões. Talvez nem seja Eu nem vejo isso nessa vida intrafísica, mas tenho compromisso de continuar, né?
Tá. E uma coisa interessante só dentro.
Mas está o grupo, a gente sabe que, né, nós trabalhamos.
Uma coisa interessante dentro desse trabalho, assim, ó, é a harmonia da equipe.
Sim.
A união. Então, um processo bem mental somático. Não tem briga de egos, nem nada. Então, todo mundo ali, é o repartimento cosmoético dos esforços, que eles chamam. Cada um pega numa ponta, cada um faz uma parte. E múltiplas ICs. Então, é um troço que fica bem claro.
Múltiplas ICs. Então, porque parece que não vai ser só da...
Da Conscius e da ICTNEPS.
Da Conscius e da ICTNEPS. Porque vem muitos aspectos de aprofundamento das questões que vão entrar na consciencioterapia, né?
O Delir, o Elmar e a...
Só um minutinho, né, que você falou do grupo. O grupo está muito motivado e, assim, comprometido com a ideia. E assim, o interessante, porque, né, como eu disse, foi lançado lá, né, o seu projeto não é meu, o projeto é, né, de um grupo, o projeto é dos amparadores, enfim. E quando a gente lançou isso, foram aparecendo, né, essas pessoas aí. Depois a gente viu, todas essas pessoas têm estudos anteriores da TENEPS, tem publicações com relação à TENEPS e a conscienciometria também, né? Então a gente, até nesse artigo, e eu vi isso, né? Ficou claro quando no artigo, né? Aí chegaram à conclusão, eles, não, faz você, né? Eu coloco seu nome, na verdade, porque a gente fez juntos, né? E aí, falei assim, não, mas vou colocar o currículo, o mini currículo de todas as pessoas, e aí ficou muito claro isso. Então, tem, assim, pegada tanto na conscienciometrologia como na tenepsologia, né, de pesquisador mesmo.
E eu vou aproveitar só dentro de passar, assim, interessante desses grupos, então, vários grupos de pesquisa, nós temos o tratado de tenepsologia, que está aqui a Rose, e, assim, surgem líderes dentro do grupo, e as pessoas se organizam em torno, e sem essa disputa, quem é que manda aqui, né? Esse tipo de coisa. Então, surgem líderes naturais pela especialidade, então nós temos o tratado de tenepsologia, que está em andamento com a Rose e com o Rodrigo. Temos o dicionário de tenepsologia, que estamos fazendo, e a Lucimara Rivas e a Lígia, que estão juntos, e, que já iniciamos. Temos a verponologia do manual da TENEPS, que a gente está fazendo uma releitura, e a professora Isilda Freziantes, foi citada, é uma das coordenadoras. Temos o livro do Colégio Invisível de TENEPSologia, que eu e a professora Marina somos organizadores. Então, assim, se organizou determinados grupos, cada um com seu líder, ou mais à frente do trabalho, e as equipes se organizam em harmonia para trabalhar dentro daquele projeto. Então, assim, muitos projetos de escrita, mas a gente vai ver, né? Eu sei, a gente vai estar vivo para ver os produtos desses projetos, mas muitos projetos em andamento. Flávio, mas então vamos sim.
A minha questão é relativa especialmente a isso, se você me permite.
Vontade.
Então, quero parabenizar a ICTNEPS por esse trabalho, né? Foi uma semana de tenepsologia atípica, né? Em função aí de diversas outras atividades de todo mundo. Parabéns. Mas eu gostaria, assim, ó, aí na página 3 tem esses projetos de pesquisa em andamento que você acabou de, de mencionar. Eu gostaria, se você pudesse falar, como é que as pessoas tenepsistas podem entrar em algum projeto desse, porque com relação à ciência tenepsologia, né, ela certamente precisa ser expandida, são muitos os pesquisadores que estão por chegar e que precisam de saber o caminho. Você poderia explanar como é que se faz?
Bem, o caminho, muitos desses projetos estão fechados para a entrada de novos e outros estão abertos. E mesmo os que estão fechados, oportunamente abrem e entram novas pessoas. Mas uma das formas de participar é a pessoa começar a participar dos fóruns, procurar escrever sobre TENEPS. Ela pode procurar a própria ICTNEPS, via ICTNEPS, ou via Colégio Visíveis também. E à medida que, dentro dessa ideia que a gente fala aí do reconhecimento fraterno dos pares, né, eu tenho assim, eu coloco assim, não importa se eu gosto da pessoa, se não gosto, se ela tem olhos bonitos ou não. ela é interessada nas pesquisas sobre TENEPS, eu faço o reconhecimento fraterno dos pares. A gente vai ajudar essa pessoa a pesquisar, a publicar, a apresentar uma live, ou apresentar um, né, participar de diálogos. E a gente vai abrindo portas para essas pessoas adentrarem cada vez mais dentro da tenepsologia. Na medida que ela adentrar dentro da, do holopensene da tenepsologia, ela vai procurar grupos. Então ela pode participar do dicionário, pode participar de tratados, quando tiver oportunidade de abrir. Então, e aí vai depender muito da coordenação. Eu gostaria que a professora Rose falasse um pouquinho do tratado, que é, ela é organizadora junto com o Rodrigo.
É, mas eu, primeiro eu queria complementar no geral assim, a questão de expansão e de participação, é, justamente via, como você falou, publicações.
Publicações, né? Colégio Visível,
publicações pode participar. Para a Semana da Tenepsologia, para a Semana Paracientífica, o Fórum da TENEPS, que são os encontros dos pesquisadores, né? Então, é a reunião dos afins aí sobre a tenepsologia. E reforçar que quem quiser entrar para a ICTENEPS tem que ir via o
voluntariado.
É, mas pelo site ictenepes.org. Sim. E do Colégio Invisível, é tenepsologia@colegiologia.org. Então, os interessados em entrar e participar com a gente, são esses os dois caminhos mais específicos, um para IC e outro para o Colégio Invisível. Né? O tratado de tenepsologia, ele partiu justamente dessa reativação do Colégio Invisível em 2019, e a gente viu que a gente não estava preparado ainda para começar um tratado, que era muita responsabilidade. Então, nós começamos com uma publicação menor, que é o livro. O primeiro livro está em revisão. Mas aí, efetivamente, nós começamos a elaboração do tratado de tenepsologia em 2021. Nós éramos em 26 voluntários, pesquisadores, ou do CIT, ou da ICTNEPS, ou de ambos, né? E agora nós estamos em 19 pesquisadores nesse projeto. Ele visa fundamentar a tenepsologia de maneira teática e científica. Então, a gente, quando não temos o conhecimento suficiente para escrever um capítulo, nós vamos buscar especialistas, né? Nós vamos buscar os que são os que mais escreveram, os que mais têm experiência para trazer para dentro do tratado. Então, esses são os colaboradores externos, né? E é como o Flávio disse, por enquanto essa equipe está fechada, mas a gente pensa que mais futuramente, de repente, a gente vai precisar abrir para novos especialistas chegarem, tá? Para a gente conseguir publicar de maneira bem aprofundada todos os temas referentes à tenepsologia, que permeia todas as especialidades da Conscienciologia. Então, é um trabalho muito amplo e a gente quer ser o mais profundo, o mais amplo possível aí. Né?
Muito bom. Nós temos mais 13 minutos, né? Deli e Omar, acho que tem pergunta de casa, né?
As perguntas vocês já responderam indiretamente, então está tranquilo.
Está tranquilo. Deli?
Eu queria ressaltar a importância, né, essa percepção, essa união da ICTNEPS com a Conscius, e acho que tem muito a ver com aquilo que a gente estava comentando, que você comentou, Flávio, a respeito da TENEPS estar relacionada com reciclagem. E foram 20 anos que eu fui voluntário do IPC e depois da formação em psicologia. Eu estou voluntariando hoje na OIC. E o que eu percebi, né, é uma percepção minha, claro que pode ter aí uma defasagem de entendimento, mas o voluntariado, a docência, a própria inclusão, né, nas nossas rotinas de ser tenepsista, eles são, desenvolvem potenciais em cada um de nós. Então, a gente assumir um setor numa IC, a gente coordenar a docência, né? Então, são aspectos que,
claro que tem algum tipo de reciclagem junto disso, mas ele desenvolve potenciais que a gente antes não tinha. Agora, o quanto a conscienciometria, a conscius, assim como a consciencioterapia, ela dá a oportunidade de a gente aprofundar em algum tipo de comportamento que faz com que a nossa TENEPS, a gente de um ano para o outro faz o balanço da TENEPS e a gente vê que ela continua a mesma, alguma reciclagem a gente precisa fazer. Isso tem também link com a própria autopesquisa. Fazer autopesquisa, você tem que saber um tema de pesquisar. E os cursos da Consio, o Conscienciograma Sem Drama, a Consim Cobaia, né? A consciencioterapia dá a oportunidade de você aprofundar naquilo que está precisando ser reciclado para a gente conseguir passar para um novo patamar. Então, olha, ICTNEPS e Conscios, parabéns por essa união, que mais ICs consigam fazer esse mesmo exemplo, né, de a gente conseguir cada vez mais ter tom para a nossa autopesquisa pessoal e fazer o aprofundamento nos nossos comportamentos para conseguir mudar de patamar. Parabéns.
Uma coisa que... Sim, posso falar? Uma coisa assim, que eu queria ressaltar nos projetos, né, é que assim, o grupo, ele junta, mas tem uma metodologia de pesquisa, né? Então, o grupo não junta para debater, né? Ele tem toda uma metodologia e a gente reúne o grupo já para fazer a pesquisa. Quer dizer, está junto, mas está cada um fazendo a sua pesquisa, né? Fazendo o seu trabalho. E eu acho que isso é uma das variáveis de sucesso de completar aí os resultados aí científicos. Aí uma outra coisa que eu queria, assim, que de repente você poderia falar, é sobre esse projeto da TENEPS planetária, que eu acho que ela é assim, bem, bem importante aí dentro desse...
Uma pessoa me procurou uma vez, Epiconda aqui, que falou assim: olha, Flávio, será que esse negócio da TENEPS planetária funciona? A gente mal dá conta da nossa TENEPS, será que a gente dá conta de assistir um país? Eu digo, olha, eu não tenho uma formação muito, uma ideia muito clara, formada a respeito disso. Mas vamos fazer as pesquisas. E de uns 2 anos para cá, começou a aparecer coisas ligadas à TENEPS planetária. Eu adotei 2 países e apareceu no fórum da TENEPS. Então, bem claro. E nós tivemos durante a semana de TENEPSologia o pessoal do Colégio Invisível da Pararrabanologia. O que eu diria na minha visão? A TENEPS planetária funciona. Eu falei que estou com 26, eu vou fechar 26 anos de TENEPS. Comecei a perceber a entrada dentro de processos reorbexológicos só agora, um ano e pouco atrás. Então, quando o professor Valdo diz assim, o tenepsista iniciante não está mais muito ligado aos processos da Reurbex. Mas com o veteranismo do tenepsista, ele começa a adentrar. Então, na minha percepção, sim, a TENEPS planetária funciona. Há uma maturidade do grupo, eu falei para eles no nosso curso, que propôs a ideia, eles completaram 10 anos. Então, há uma maturidade do grupo como todo. E vai ajudar muita gente. E quando eu vi isso extrafisicamente, que estava uma atuação, eu disse, poxa, mas agora a coisa ficou séria. Porque se vai mexer com o planeta, realmente, haja para a segurança. Tem que calçar tudo. Porque tem muita coisa séria em jogo. Então, essa é a percepção. De que realmente, hoje minha opinião é essa. Até você, nós independentes, somos pequenos. Eu, dentro do processo de tenepsologia, sou uma mini peça, uma pequenininha engrenagem do relógio ali. Mas o maximecanismo, ele é muito grande. E cada tenepsista é como dizer assim, é uma gota no oceano, sempre soma. Então, a gente, trabalhando dentro desse processo do maximecanismo, a gente pode se influenciar a nível de tenepsis planetário.
É que nós não temos a autoconsciência de todas essas ocorrências, né? E eu me chamou a atenção uma frase aqui que diz: a relação da grupologia tenepsista com a grupocarmalogia dos pesquisadores, que tem a ver com o Reurbex, tem a ver com
nosso passadão aí nos ajuda a assistir.
E o planetário, nós já viemos desses lugares, né? Já andamos por todo o planeta. Então, quem mais pode ser atuante nesses lugares do que o próprio tenebrista?
É isso mesmo.
É que nós, como não temos consciência, às vezes negamos essa participação, né? Que nós já tivemos.
E um último item, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês, depois de falar um pouco, passar um pouco para a Rose, é dos laboratórios da Conscienciologia, o laboratório da TENEPS. Então, o laboratório da TENEPS, ele é o terceiro laboratório, que tem mais experimentos, e ele conta com 10.634 experimentos já realizados. Temos três laboratórios da TENEPS em funcionamento, laboratório do CEAEC, da Aracê e de Saquarema, no Rio. Então, aqui o de Foz tem 10.634 experimentos com 15.951 horas. Para concluir, e depois eu vou passar para a professora Rose, vamos botar o slide que eu vou colocar o último ali. Algumas conclusões a respeito... Opa, para cá. Tá, agora andou. Livros sobre TENEPS, temos 8 livros publicados sobre TENEPS. E eu diria assim, princípios. A TENEPSologia está alicerçada na Conscienciologia. Então, a TENEPSologia é parte, e o alicerce é Conscienciologia, da Conscienciologia. A união das pessoas em projetos, de jovens inversores a gerontes, com reconhecimento fraterno dos pares TENEPSológicos. Pesquisas. Houve incremento nas pesquisas sobre TENEPS. Hoje já temos muita informação sobre TENEPS. Então, está surgindo muita coisa. Houve incremento do número de tenepsistas. A gente está levantando, é uma hipótese que a gente esteja perto de 2 mil tenepsistas. Nós estamos fazendo cadastro tenepsista para o tratado, com 623 tenepsistas. Já o pessoal da Enciclosapien já tem 760 na pesquisa deles. Então, vamos procurar unificar os cadastros e chegar aí ao número de tenepsistas, que é a materialização da rede interassistencial no planeta. Mas está havendo aumento. Houve redução no número de GPCs TENEPS ativos. Nós já temos eventos com muita maturidade. Estou então propondo que o Fórum da TENEPS tenha a ver com para-reurbanização. Eventos estão chegando a 19 anos. 19 anos mostra muita seriedade no evento e a própria maturidade. E também a divulgação. Hoje tem lives, diálogos tenepsológicos, tem muita coisa sobre TENEPS. E uma palavra que eu gostaria de dizer relacionada a isso é... autores de TENEPS, professora Marina Tomás, doutor Pantagori com livro de TENEPS, professor Val, todos escreveram, Ney Vugman com livro de TENEPS, assim, gratidão, minha sincera gratidão a todos os amparadores e todas as pessoas interessadas e pesquisadores da TENEPSologia. Cada um de nós é uma gotinha aí, mas juntos os nossos esforços, junto com as equipes extrafísicas, estão ajudando. Como estamos chegando... quase no nosso horário final, eu passaria para a professora Rose falar da semana de TENEPSologia que está se encerrando hoje com esse evento.
Obrigada, Flávia. Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento da 8ª semana de TENEPSologia e primeiro encontro de pesquisadores de TENEPSologia. A semana de TENEPSologia é um encontro anual de interação ampla entre as COSINs interessadas no desenvolvimento da TENEPSologia, com o objetivo de ampliar a interassistência por meio da TENEPSografia. Foram 10 dias de imersão nos estudos da TENEPSologia e aprofundamento da TENEPS, com participação de mais de 150 pessoas. Em nome da IC TENEPS e do Colégio Invisível da TENEPSologia, eu, Rose Marisa, e a Eliene Antunes, coordenadoras desse evento, agradecemos a presença e participação presencial e online de todos, principalmente da equipe de organizadores, aos parceiros das atividades e aos amparadores extrafísicos que nos ajudaram nessa empreitada. E assim, encerramos a 8ª semana de TENEPSologia e o primeiro encontro de pesquisadores de TENEPSologia. Nossa gratidão a todos.
Obrigado. E a minha gratidão A equipe da Tertúlia Matinal, o Eduardo e o Marco, que nos deram todo o suporte e a oportunidade da gente estar aqui falando de tenepsologia, da formação do corpus da tenepsologia. Então, sim, falamos do aniversário. Né? Eu sei, o Elmar, o Eduardo.
Então, vamos falar. Encerrando, né? Parabéns aí pela apresentação. Foi muito motivante ver a apresentação de vocês. Né? Gostei bastante. Durante a tertúlia, nós tivemos 102 espectadores simultâneos, 300 acessos e 18 presenças presenciais. Vamos dizer assim, né? Parabéns aí, equipe. Né?
Muito obrigado. Até a próxima. A todos. Obrigado.